Olá pessoal, Comandante Jornal Matos aqui, Conexão Gel número 283, sexta-feira, 26 de abril de 2024. Trazendo para vocês aí a síntese da geopolítica dessa semana, sempre muitos assuntos acontecendo, tento trazer para vocês aqueles que considero mais relevantes todas as sextas-feiras. Lembrando a todos que estamos no YouTube, Spotify, Apple Podcast e o Conexão Gel também. Temos um canal lá no Instagram e no LinkedIn, o meu canal pessoal do Leonardo Matos. O tema principal de hoje, Ucrânia, ganhando uma importantíssima ajuda dos Estados Unidos. Acredito que todos vocês tenham acompanhado. No final de semana passada, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que tem a maioria dos republicanos, né, a maioria na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos é composta por deputados do Partido Republicano, e esses deputados estavam bloqueando aquela ajuda de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia. E essa ajuda, esse pedido já tinha sido feito desde novembro do ano passado e estava sendo aí postergado. Uma ajuda, sem sombra de dúvidas, importantíssima, que vai dar aí uma, digamos assim, um oxigênio para as forças ucranianas. Na terça-feira, o Senado dos Estados Unidos aprovou. E na quarta-feira, o presidente Biden ratificou, finalmente assinou. E, de acordo com as informações passadas, o material, inclusive parte do material que vai ser fornecido para a Ucrânia, já está, inclusive, em território polonês e europeu, o que assim, bastante relevante. Ou seja, rapidamente, essa ajuda vai chegar à linha de frente. Qual é a situação no momento? A situação no momento segue a Rússia avançando lentamente no leste da Ucrânia, naquela região de Donetsk, aquela região a leste, né, que já quase toda já é tomada por tropas russas. A Rússia está investindo ali naquela região e está para conquistar uma cidade daquela região. Lembrando que no dia 9 de maio, teremos aí o feriado mais importante da Rússia, que comemora a vitória da Rússia na Segunda Guerra Mundial, e é razoável entender que o presidente Putin quer aí um prêmio, digamos assim, que é um marco para a celebração do dia 9 de maio. Isso também quer dizer que a Rússia não está também sobrando, digamos assim, na guerra, né? Há muitos artigos e muita gente falando que a Rússia está vencendo a guerra, e aí fica aquela questão: o que é vencer? Qual é a definição de vencer? A Rússia disse que ia aniquilar, né, digamos assim, desnazificar a Ucrânia, coisa que a gente até hoje não dá para entender. O presidente Zelensky continua presidindo a Ucrânia, 80% do território ucraniano ainda está governado pela Ucrânia, e aliás, falando em tamanho de território, só para vocês terem uma noção do que significa 20% do território da Ucrânia, era como se algum país tivesse invadido o Brasil e tomado toda a região centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, ou seja, 20% do território brasileiro. Então é sim muita coisa, é relevante, muito difícil do presidente Zelensky sentar em mesa de negociações nesse momento com o presidente Putin, mas, na minha avaliação, esse dinheiro é para que a Ucrânia segure essa ofensiva russa, né? Muita especulação sobre a possibilidade da Rússia, agora que o terreno muito enlameado por causa depois do inverno e começa a derreter, então muita lama, isso já está começando a secar. E há realmente uma expectativa de um avanço maior em maio, final de maio, das tropas russas. E preocupações, obviamente, com a cidade de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, que fica perto da fronteira da Rússia, inclusive. A fronteira russa fica a 30 quilômetros de Kharkiv. Alguns ataques foram realizados essa semana, têm sido realizados quase que diariamente, ataques contra Kharkiv, não apenas contra Kharkiv, contra Odessa também. Aí, novamente, gente especulando sobre a possibilidade de ataque a Odessa e outros lugares. Mas o foco no terreno, no momento, era a região leste, naquela região de Donetsk, como eu já tinha comentado com vocês. Alguns me perguntaram nas redes sociais essa semana por que finalmente os deputados republicanos aceitaram aí esse envio de dinheiro para a Ucrânia. Na minha avaliação, o que nós vimos na declaração de alguns deles é que foram convencidos pela CIA, né, um relato da CIA sobre as reais intenções da Rússia, que a Rússia tem sim intenção de continuar e além de conquistar, digamos assim, a Ucrânia, iria para outros países da Europa? Eu não acredito, né? Eu acho que a Rússia ela almeja chegar um pouco mais, sim, né? Talvez conquistar toda a região ali de Donetsk, que falta. Talvez avançar mais um pouco, talvez realmente tentar chegar a Kharkiv, o que eu acho difícil. A Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, não é simples conquistar Kharkiv, mas não vejo, não consigo ver a Rússia indo muito além disso, por exemplo, tentando novamente conquistar Kiev, aquilo que ela tentou e falhou no início das operações em 2022. Então, esses novos recursos que estão sendo passados tem o objetivo mais, digamos assim, de melhorar a situação da Ucrânia até para sentar numa mesa de negociações para um cessar-fogo no futuro com a Rússia. Porque vai, sim, frear um pouco esse impulso aí, esse avanço que é a Rússia. E também essa semana, o Reino Unido, o Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, também anunciou um pacote forte para as Forças Armadas do Reino Unido e também de ajuda à Ucrânia, cerca de US$ 600 milhões, veículos, embarcações, mísseis, etc., para ceder para o governo ucraniano. Então, vamos aguardar, vamos acompanhar o maior conflito da Segunda Guerra Mundial, dezenas de milhares de mortos, centenas até, né? Os números, obviamente, nem Rússia nem Ucrânia, a gente pode confiar nos números que vêm de lá, mas centenas de milhares de mortos já nesse conflito, centenas de milhares de feridos, maior conflito na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Segundo tema para vocês, Israel volta a priorizar Gaza, especificamente aquela cidade de Rafa, ao sul da faixa de Gaza. A questão lá com o Irã deu uma parada. Só lembrando a vocês que aquele contra-ataque que Israel fez contra o Irã, que o Irã disse que não acertou nada, fotos de satélite dos Estados Unidos, de Israel, mostraram que sim, um importantíssimo radar de defesa aérea do Irã, lá na cidade Isfahan, que é a cidade onde tem vários laboratórios do programa nuclear iraniano, esse radar foi destruído pelo ataque de Israel na última sexta-feira que eu comentei no 281 com vocês, no 282 com vocês. Então, importante lembrar que foi um ataque cirúrgico de Israel para mostrar o que eles podem fazer efetivamente, mas, por enquanto, Irã e Israel estão, digamos assim, não acredito que ocorrerão ataques diretos um contra o outro. A prioridade agora, o foco, voltou a ser Rafa, voltou a ser faixa de Gaza, e não sabemos exatamente em que momento que Israel vai fazer o movimento para invadir. Há estimativas que existem 4 batalhões do Hamas lá dentro de Rafa, é uma posição forte do Hamas dentro de Rafa, mas existe 1 milhão de palestinos dentro de Rafa, ou seja, todos aqueles palestinos que fugiram das outras cidades de Gaza foram para Rafa, e agora Israel tem que dar um jeito ali de tentar poupar os civis palestinos, retirar esses civis de lá. Não é simples, né? Lembrando que ainda temos reféns com o Hamas. Não temos como precisar o número certo, porque alguns desses reféns já morreram, infelizmente, né? Mas alguns temos aí talvez cerca de 100 reféns ainda junto com o Hamas, provavelmente em Rafa também. Então, uma operação contra a Rafa não é uma operação simples. Também estamos vendo aí a continuação daqueles ataques contra o Hezbollah lá do Líbano, né? O Hezbollah atacando o norte de Israel, Israel atacando o Hezbollah. Isso ainda vai prosseguir dessa forma. Não acredito que o Hezbollah queira confusão com Israel. A situação no Líbano muito ruim, né? A situação no país muito ruim. E acho que vai ficar aquela coisa de troca de ações de um lado como de outro. Um fato interessante que aconteceu essa semana foi a demissão, né, o pedido de demissão do chefe da inteligência militar israelense. Né? E aí fica a questão, por que que o chefe da inteligência militar israelense pediu demissão por conta das falhas ocorridas no 7 de outubro somente agora? Na minha avaliação, não foi por causa do 7 de outubro, foi por causa daquele ataque contra a embaixada iraniana na Síria, que acabou desenrolando em todas essas, esse estresse, essa semana mega estressante de ataques de Irã contra Israel e de Israel contra o Irã, que muitos de nós, muitos acompanhando, né, essa situação, bastante preocupados. Provavelmente a inteligência militar israelense assessorou mal o governo nesse ataque à embaixada e acabou levando aí ao pedido de demissão do chefe da inteligência militar. Não vai ser só ele que vai pedir demissão. Mais para frente, quando esse conflito acabar, ou pelo menos cessarem as operações, acho que outras cabeças vão rolar no governo do primeiro-ministro Netanyahu, inclusive a dele. Vamos agora para os estamos de olho. Visita do secretário Antony Blinken termina hoje lá na China. A visita importantíssima. Já tinha falado com vocês da reunião do secretário de Defesa dos Estados Unidos com o ministro da Defesa da China na semana passada. Já tivemos também outros encontros de autoridades americanas com autoridades chinesas neste mês de abril, e fecha o mês de abril com essa visita do Antony Blinken à China. O problema é que foi numa semana assim, ruim para o Antony Blinken visitar a China, em função da aprovação também de uma ajuda militar para Taiwan, cerca de 2 bilhões de dólares de ajuda militar para Taiwan. Então, obviamente que o clima lá não está lá muito bom para o Blinken, e ele foi levar principalmente a questão da Rússia. Pelo menos isso é que foi divulgado. Outros assuntos, obviamente, devem ter sido motivo de troca, né? Assim, trocar a pauta das conversas do Blinken lá na China, mas ele falou que o tema principal seria a Rússia, ou seja, a China parar de ajudar a Rússia na parte tecnológica ligada à defesa. A China não está fornecendo armas para a Rússia, mas está fornecendo sobressalentes componentes militares, tipo semicondutores de alta capacidade, etc., que são importantes para a Rússia nesse esforço de guerra na Ucrânia. Quem está fornecendo itens militares, já sabemos, Irã e Coreia do Norte. A China, de acordo com tudo que está aí disponível na mídia, está fornecendo apenas itens de alta tecnologia para a Rússia, e o Blinken quer parar com isso. Na verdade, ele provavelmente... São dois motivos aí. Um é estreitar laços com a China, melhorar as relações bilaterais com a China, principalmente no sentido da China não criar confusão. Temos aí a posse do novo presidente de Taiwan dia 20 de maio, temos as eleições nos Estados Unidos em novembro, então acho que o presidente Biden, ele quer dar uma, digamos assim, uma segurada nessa questão China, priorizar a questão russa, né, Rússia na Ucrânia agora, e a ida do Blinken tem mais esse motivo, de estreitar relações. Só que, obviamente, ele tem que ter a pauta dele, então ele vai falar essa questão aí da China ajudando a Rússia vai dizer que não está ajudando e vai ficar nisso e vai continuar ajudando, né? Então isso aí não vai mudar nada. E só para não esquecer, essa semana também foi entregue o primeiro carregamento de mísseis supersônicos da Índia para as Filipinas. Veja bem, Índia fornecendo mísseis supersônicos para as Filipinas, e isso aí é um dado importantíssimo, lembrando que a Índia tem a China como seu principal rival geopolítico. Outro item também que estamos de olho, a Argentina querendo ser parceiro global da OTAN. Isso depende da aprovação de todos os membros da OTAN. Não sei se o Reino Unido vai deixar. Aqui na América do Sul, somente Colômbia tem essa, digamos assim, esse status. Isso não quer dizer que é ser aliado da OTAN, não é a mesma coisa. Isso aí facilita para efeito de treinamentos, para efeito de compra de armas, mas não especificamente, não tem nada a ver com ser aliado. Teve gente até preocupada, achando que isso poderia ser aí uma possibilidade também, ou seja, a Argentina melhorando a sua posição no mundo, etc. É importante, né? O governo da Argentina, do governo do presidente Milei, segue nessa tomada. Semana passada já tinha falado com vocês sobre a visita da comandante do Comando Sul, da general comandante do Comando Sul, mas não sei se essa questão da parceria global da OTAN vai sair efetivamente. Vamos ver se o Reino Unido aprova, lembrando aquela questão das Malvinas, que o Reino Unido chama de Falklands, que ainda pertence, ainda é um território ultramarino do Reino Unido. Então não sei se a OTAN vai aprovar esse pedido da Argentina se tornar um parceiro global. Estamos também de olho no Haiti. Haiti é aquela situação terrível, com as gangues dominando aí 80% da capital do país. Mas tivemos novidades boas essa semana, ou seja, finalmente o conselho lá de gestão do país conseguiu se reunir e finalmente escolher o novo primeiro-ministro, que era o ministro da economia do país e que na prática estava governando o país, já que o primeiro-ministro Ariel Henry, você deve lembrar, ele em fevereiro ele estava fora do país e não conseguiu voltar no país quando explodiu a questão das gangues, o aeroporto foi tomado pelas gangues e o Ariel Henry ele acabou se refugiando nos Estados Unidos e aguardando a situação, ainda era o primeiro-ministro até ontem e ele renunciou ontem e ontem mesmo o Michel Boisvert, que era o ministro da Economia, assumiu o governo, né, como primeiro-ministro. Vamos aguardar, a situação segue muito caótica lá no Haiti, mas pelo menos tivemos essa melhora no quadro com essa mudança formal do governo. Só para lembrar vocês, os Estados Unidos, desde o ano passado, desde 2023, consideram o Haiti nível de alerta 4, ou seja, não recomendando nenhuma viagem de cidadão americano para lá, mesmo nível de Ucrânia, Coreia do Norte e Rússia, só para vocês terem uma ideia. Também estamos de olho nessa aproximação Turquia e Somália. Isso mesmo, Somália. A Turquia, já tinha falado isso para vocês anteriormente, essa semana chegou na Somália uma corveta da Marinha Turca, aliás, uma corveta construída na Turquia, que é nova, ela foi entregue para a Marinha, foi comissionada pela Marinha Turca agora em 2019, né, seria uma corveta nova. Ela chegou no porto de Mogadishu, que é a capital da Somália, como parte do acordo de 10 anos de proteção das águas somalis e treinamento da Marinha Somali pela Marinha Turca. Então, a Turquia ela fez um acordo na área de defesa, envolvendo diretamente a Marinha, e também, e aí que está o catch, aí que está, né, a geopolítica da coisa, também na área econômica, garantindo um contrato para exploração offshore do petróleo e do gás que aparentemente a Somália possui. Vejam aí, expressão do poder militar trabalhando em conjunto com a expressão do poder econômico, obviamente coordenado pelo poder político de um país que pensa geopoliticamente. Turquia é um país que pensa geopoliticamente. A Somália fica numa posição estratégica lá no chifre da África, ali tem uma linha de comunicação marítima ali muito importante para o comércio internacional, próximo ali do Estreito de Bab el-Mandeb, antes da entrada no Mar Vermelho, ou seja, uma região geograficamente muito importante. A Somália tem petróleo e gás que ainda não foi explorado, a Turquia precisa disso, a Turquia é compradora de petróleo e de gás, ela não tem no seu próprio território o suficiente para o seu consumo. Então, vamos lá, vamos contribuir aí com a defesa da Somália, com a Marinha Turca ajudando, mas vamos entrar aqui com a parte econômica também. Isso é pensar geopoliticamente. E falando também nessas questões de pensar geopoliticamente, vamos para a boa notícia. Boa notícia de hoje que eu escolhi foi que ontem, 25 de abril, foi celebrado 74 anos da criação da Frota Nacional de Petroleiros, a antiga FRONAP, né, que foi criada até antes da Petrobras. E depois a Transpetro, quando foi criada, a Transpetro foi criada em 98, ela incorporou os petroleiros da FRONAP, que hoje possui 35 navios e importantíssimo para o comércio do petróleo que o Brasil exporta e que o Brasil importa. O Brasil importa petróleo leve, principalmente da Arábia Saudita, da região ali do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, para poder ser processado em nossas refinarias. O Brasil hoje é o oitavo maior produtor de petróleo do planeta, importante. Também temos exportações importantes para a China. A China é o maior comprador do nosso petróleo e esse petróleo é transportado pelos navios da Transpetro com a bandeira brasileira. Um país do tamanho do Brasil, com uma Amazônia Azul de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, não pode abrir mão de ter também a sua marinha mercante, navios de bandeira brasileira, para nós não, em alguma situação no futuro, ficarmos à mercê de terceiros países para o nosso comércio internacional, especialmente o estratégico, no caso aqui, estamos falando de petróleo e energia. Com isso, fecho mais esse Conexão Geo, agradecendo demais a confiança de vocês no meu trabalho. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos, ajudando a divulgar essa discussão geopolítica, que eu chamo assim, né? Eu acho que é importante nós refletirmos sobre o que está acontecendo no mundo, sabermos, acompanharmos o que está acontecendo no mundo e pensarmos onde posicionar o Brasil nesse complexo cenário internacional. Muito obrigado, bom final de semana, até a próxima sexta-feira.